Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas nesta quinta-feira, 2 de maio. Vamos falar do boi, vamos dar uma olhada nesse mercado que já São Paulo, Mato Grosso do Sul, até mesmo Minas Gerais, já deu uma barrigada na arroba, ou seja, já é praticamente uma entrada da desova de safra. Vamos ver no Paraná, então. Lá em Paranavaí, base aí da pecuária de corte bovina do estado, Ivo Pierin Júnior, presidente lá do sindicato local, daquela região que é forte também em mandioca, e os grãos entrando cada vez mais forte também, né, Ivo? Seja bem-vindo, uma boa tarde a você.
Aos ouvintes aí do seu programa, é sempre um prazer estar falando com vocês.
Prazer é todo nosso.
Aqui também não é diferente das outras regiões. Aqui estamos tendo uma oferta concentrada de gado. As escalas estão um pouco longas no frigorífico, de 2 a 3 semanas. E o preço tá estável, né? Na faixa de R$ 150 a arroba do boi à vista. A vaca R$ 135 e a novilha R$ 142. Alta.
142 da novilha. E novilha que a gente sabe que é o forte do estado também, né? O forte do consumo, né, Ivo?
Sim. Aqui nós temos uma produção diferenciada de carne. Existem marcas aqui bem estabelecidas em razão de qualidade, e a novilha é um preferencial nesse tipo de corte de carne.
Perfeito. Ivo, com essas escalas longas aí, 2, 3 semanas é bastante coisa, praticamente, né? Eles praticamente já estão cobertos em maio, né? Se a gente analisar, né, friamente, deve sobrar muito pouca coisa para fechar o mês de maio. Isso daí, batendo numa escala, numa arroba de 150, perdeu força, Ivo? Como que vinha sendo nos últimos dias aí?
Não, ela é a escala tinha uma certa perspectiva, assim, uma diminuição de oferta há poucos dias atrás, mas ela se concentrou agora e deve seguir normal. Eu acredito que nos próximos 60 dias aí nós vamos ter um volume disponível de gado aí que supre a necessidade. Talvez mais à frente uma certa falta aí que pode redundar numa melhora de preço.
Entendi. Ou seja, vai manter isso daí. E vou agora, o estado está com uma frente fria, está chovendo um pouco mais aí, está um pouco mais úmido aí na região toda do que aqui mesmo em São Paulo. Se bem que hoje em São Paulo está um pouco mais úmido também o ar. Isso aí reforça um pouco mais também a possibilidade de quem tem animal segurar um pouco mais aí, Ivo?
Sim, esse ano foi um ano atípico, um pouco mais seco do que o normal. Retorno das chuvas aqui, ela propicia uma melhora nas pastagens, aí um poder de retenção. Mas agora é o momento de desova mesmo, é o momento de liquidar os estoques. Aqui a frente fria sempre acaba prejudicando animais a nível de pasto.
Exato, até porque precisa dar folga mesmo, né? E vou embora aí já não tem tantas pastagens como tinha no passado, funciona muito o semi-confinamento e o próprio confinamento. Mesmo assim, só a expectativa de os pastos começarem a perder qualidade, o frio chegando com um pouco mais de intensidade, e mais dia menos dia, né, Ivo, a estiagem vai bater na porta mesmo, né?
Existe essa perspectiva. Nós temos uma projeção de ser um outono muito seco, né? Choveu agora esses dias, mas não foi uma chuva tão forte assim. Ela só supriu a necessidade de umidade. Você citou aí mandioca, nós estamos até com alguns problemas na colheita da mandioca, já estava havendo algumas dificuldades. Então, essa chuva ela só normalizou, mas ela não é suficiente assim para mudar muito o quadro que nós temos. Se não continuar chovendo, teremos algum problema com pastagens.
Ivo, e reposição, Ivo, como que tá aí?
A reposição tá boa, tá normal, assim, houve uma certa valorização do bezerro em relação aos anos anteriores aí, mas ele está com preço compatível.
Perfeito. Ivo, uma outra coisa. Boi que nasce aí, morre aí mesmo perto, Ivo, dá um perfil mais ou menos hoje aí, da competição pelo boi aí, Ivo.
O Paraná, ele tem em torno de um rebanho de 10 milhões de cabeças. A maior parte dos animais são produzidos e abatidos aqui. Nós temos uma entrada vinda de outros estados que totaliza anualmente próximo, alguma coisa próxima de 100 mil cabeças, mas nós exportamos uma parte desse gado produzido no Paraná, abatido em São Paulo principalmente, em outros estados, na faixa de 60 mil cabeças. Então nós temos hoje aqui um déficit no estado em torno de 40 mil cabeças por ano. Perfeitamente suprível com a produção, com o incremento da produção, pequeno incremento da produção local, nós conseguimos suprir essa eventual falta que o estado tem em função dessa exportação que faz e dessa entrada de animais que vem de outros estados.
Ou seja, esse incremento, ele poderia, essa quantidade de cabeças não é algo que seria muito difícil, então, se o aumento da produção no estado crescesse, né, Igor?
Não, é um número perfeitamente viável e em pouco tempo, em pouco prazo para a gente conseguir isso.
Perfeito. Não, isso, eu perguntei isso, Ivo, porque você deve ter visto que a Sociedade Rural do Estado soltou uma nota agora há pouco a respeito da questão da febre aftosa, né? Que o Estado vai ser, esse ano é o último ano de vacinação, e a partir do ano que vem o Estado já não é livre, de aftosa sem vacinação, se juntando a Santa Catarina, né? Naturalmente que a Sociedade Rural do Estado, ela valoriza esse avanço do status sanitário do Paraná. No entanto, ela faz uma advertência, o fato do Estado ficar isolado, né? Ou seja, tem Santa Catarina ao sul, que é livre da febre aftosa também, sem vacinação, porém, ela tem, é um estado que tem muito pouco gado, né? Muito menos do que o Paraná também. Portanto, não há fluxo de animais ali. A preocupação, pelo que se nota da nota da Sociedade Rural, é de que o fluxo de animais, especialmente do Mato Grosso do Sul, pode ficar prejudicado e talvez prejudicar a alguns produtores que precisam desses animais. Como que você olha isso daí, embora você já tenha dito que esse déficit do estado de animais, ele é perfeitamente suprível, Ivo?
Sim, isso é uma questão assim, a um curto prazo, o estado vai conseguir repor esse déficit. Então, para o Paraná, nós consideramos interessante ele ficar ali, se adiantar nesse processo de ficar sem vacinação, em função de o estado ser o principal produtor de proteína animal do país. Nós temos aqui a principal produção de suínos e de aves. E temos uma produção significativa de bovinos também. Isso poderá abrir para o estado um mercado potencial muito interessante, se tornando aí sem vacinação, né? Sem vacinação. Abre perspectivas importantíssimas para o estado, para os produtores rurais do nosso estado, em função dessa produção alta de proteína animal. Temos assim, alguns casos isolados de prejuízo para alguns produtores que se abastecem desse gado que vem de outros estados, mas a curto prazo isso aí pode ser sanado com um pequeno aumento da produção interna dos bezerros aí, um aumento pequeno nas crias que propiciaria essa reposição normal, né? E isso pode, no médio prazo, valorizar o nosso rebanho, porque se nós conseguirmos acessar mercados que possam pagar mais em função dessa oferta de carne, tanto de suíno quanto de ave, como indo junto a de bovinos, pode valorizar.
Perdemos um contato com o Ivo Pierin. Estavam conversando com o Ivo Pierin, o presidente do Sindicato Rural lá de Paranavaí, quando perdemos o contato com ele. Enquanto o nosso estúdio tenta restabelecer a comunicação, a gente vai mostrar aqui aonde estávamos falando quando a ligação caiu. É, o Ivo estava comentando, por exemplo, que o déficit de animal hoje entre o que entra de outros estados e o que sai dá aí 40 mil cabeças. Portanto, segundo ele, é um déficit que pode ser perfeitamente coberto com pequeno incremento da produção. É, por que que estávamos falando disso? Porque a Sociedade Rural do Estado do Paraná defende o fim da vacinação, né, que esse ano é o último ano da vacinação da aftosa no Estado, porém adverte que o Estado poderia ficar isolado de outros, né, como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, estados que costumam exportar gado para serem terminados lá no noroeste do Paraná. Né? Então, aparentemente... Opa, voltamos aqui com o Ivo. Ivo, eu estava até...